Oi, gente. Esse é o trabalho de grau B da cadeira de tópicos da cultura pop. Eu sou o Alexandre Porto. Esse podcast vai ser sobre tema de audiovisual. Eu chamei nesse podcast três convidados: o Bruno Cabral e duas Gabrielas, a Copi e a Dúlius. Acho que vou dar o espaço aí para vocês se apresentarem. Não sei quem quer começar.
Oi, sou Bruno Cabral, eu tenho 23 anos. Eu estou entre o 10º e o 11º semestre do curso de Produção em Mídia Audiovisual na UNISC, que é a Universidade de Santa Cruz do Sul.
Meu nome é Gabriela Dúlius, eu tenho 22 anos e eu também estudo produção em mídia audiovisual na UNISC.
Tu tá em qual semestre?
Estou no oitavo semestre.
Pode se apresentar, Copi.
Show! Oi, gente, eu sou a Gabi, Gabriela Coppe, eu tenho 27 anos e sou formada em produção em mídia audiovisual na UNISC. Quando o nome do curso ainda era Radialismo, Produção e Mídia Audiovisual, um curso que fazia parte da comunicação social, mas agora, na época da Gabi, um pouquinho do Bruno, mudou um pouquinho o currículo e o nome.
Tu se formou há quanto tempo, Cop?
Cara, que pergunta difícil, eu não lembro, deixa eu pensar um pouquinho. Amiga, tu formou em 2017? Obrigada, gente. Muito obrigada por me lembrarem. Isso aí, eu me formei em 2017, então.
Mas e queria perguntar assim, como em Santa Cruz aí vocês conheceram o curso? Imagino que conheceram querendo trabalhar com alguma coisa de cinema, no caso da Gabi Kopp, de repente até de rádio, como era radialismo. E assim, queria que vocês comentassem de repente alguma breve experiência do curso, tipo o que vocês costumam produzir, assim, qual é o portfólio que vocês acabam fazendo no curso, se vocês têm cadeiras que têm que fazer um documentário, uma peça de audiovisual inteira, ou se as cadeiras são mais só focando em uma coisa. Enfim.
Bom, eu posso começar então. Eu conheci o curso através do curso de jornalismo, que também era um curso que fazia parte, né, da comunicação social da UNISC. Eu queria muito fazer alguma coisa voltada para música e áudio, mas eu sabia que eu não ia poder, no momento, sair da cidade para muito longe, né? Então, eu pensei, eu vou tentar outras opções. Pensei em jornalismo e tal. E quando eu fui pesquisar sobre jornalismo, eu descobri que dentro da comunicação social tinha outras habilitações, e uma delas era de radialismo, produção em mídia audiovisual. E o nome logo me chamou muita atenção, porque tinha áudio, logo eu fiz toda a relação com música, com produção de áudio em si, até o próprio rádio, né? E aí eu pensei, eu li, né, o currículo e pensei, poxa, é isso aí, vou tentar. E no início eu não sabia muito bem, assim, nos primeiros anos eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo lá, eu não conseguia me identificar muito com as coisas que a gente estava aprendendo, mas eu fui indo até que eu encontrei uma paixão muito grande pelo audiovisual, pelo cinema, por documentários, enfim, todo tipo de produção, roteiro e o próprio áudio, né? E eu achei bem, bem bacana, assim, muitas das cadeiras que eu fiz, eu aproveitei um monte, principalmente as cadeiras práticas. A gente conseguiu ter experiência com produção para TV, produção para rádio, produção para web, documentário, curta-metragem de ficção, roteiro. E embora eu achasse, depois, conforme eu fui conhecendo um pouco mais do universo audiovisual, eu fui percebendo que faltava muita coisa ainda no curso, então, né? Então, eu busquei bastante por fora também, cursos e tal. E hoje eu trabalho com produção audiovisual numa empresa aqui em Santa Cruz. E eu também faço freela por fora. Eu faço freela fazendo direção de arte em publicidade ou curta-metragens. Também faço áudio em outras produções. Também faço assistência de direção em outras produções. Então, é que o universo audiovisual é tão grande, né? Então, muito a se explorar.
E, assim, tu falou que na época que tu fez o curso, era meio distante, assim, a possibilidade de tu sair de Santa Cruz, e agora que tu já é formada e tal, como é que é pra ti a questão de trabalhar em Santa Cruz e tal? Eu conheço pouco, só conheço a cidade mesmo.
Uhum.
Não sei como tem... como é o mercado aí, como são os projetos que tu faz aí, se tem, de repente, alguma produtora maior, digamos assim, se tu foca mais em projetos independentes, como o Curta, que a gente vai falar depois.
Então, logo que eu tava para me formar, eu fiz um estágio em Porto Alegre, eu consegui um estágio como assistente de direção numa série de TV. Então, eu morei lá por um tempo, em Porto Alegre, né, e depois eu trabalhei em outra série de TV e eu achei a experiência muito boa, eu consegui, enfim, sair da cidade e tal, mas eu retornei para cá mais na questão de, naquele momento, eu não estar conseguindo muitas outras oportunidades além das séries que eu trabalhei, né? E eu fiz várias amizades lá, conheci muita gente do mercado, então até produzi um curta independente, enfim, com a galera que eu conheci. Mas eu acabei não insistindo muito e quando veio, eu estava numa seletiva para entrar nessa empresa e passei, entrei. E eu tive a puta sorte de trabalhar numa empresa aqui que é muito massa, que tem um ambiente de trabalho muito bom. Eu estou há quase 2 anos aqui, estou adorando. Tem sido uma experiência muito boa, mas eu não descarto a possibilidade de que eu vá para outros lugares, assim, eu não sou muito apegada a locais, assim, então acho bem tranquilo, dependendo das oportunidades, eu ir buscar coisas em outros lugares, assim. E quanto ao mercado aqui, demorou um tempo até eu entender, assim, um pouco como é, mas eu considero bem promissor, assim, além de ter o curso, né, da Unisc, que é em produção de mídia audiovisual, a gente tem o Festival de Cinema, que está indo para o seu terceiro ano, que é muito massa de acontecer numa cidade do interior, assim, uhum. E tem sido muito incrível, porque traz gente de todo o país para cá, e as mostras, as oficinas são muito legais, então é uma visibilidade muito grande para o mercado.
Que massa.
E tem, sim, uma produtora maior, assim, que é quem encabeça o Festival de Cinema, inclusive, mas também tem outras produtoras pequenas que estão surgindo, muita galera que faz frila. E eu vejo que o cinema independente, assim, tem também crescido, sabe? Tem várias produções que são do curso, na Unisc, né? Mas tem outras que vão sendo por fora também, que são bem legais. E eu produzo com a galera aqui nos meus trilhos, com a galera em Lajeado também, enfim. É bem massa, assim, eu vejo bem promissor, vejo que pode crescer ainda muito mais, né? Mas acho bem bacana tudo isso.
Uhum. Legal. Tu tinha falado daí que tem produções independentes, tanto do curso quanto de fora deles.
Uhum.
Eu queria perguntar até o Bruno e a Dúlio, se quiserem comentar agora, visto que ainda estão no curso também, o que vocês acabam fazendo assim, no curso de produções e também, de certa forma, que amparo vocês têm, se vocês... buscam só com colegas do curso fazer as gravações, se vocês também buscam por fora, se é um negócio dependente só da faculdade ou vocês conseguem apoio por fora também?
Sim, não sei, por tu ter feito a pergunta, o meu caso é um pouco diferente porque eu não sou daqui, né? Eu não sou de Santa Cruz.
Uhum.
Eu me formei no ensino médio, e eu sempre soube que eu queria fazer algo relacionado a cinema e tentei em várias universidades. Eu tentei, inclusive, na Unicinos, tentei na PUC, na UFPEL de Pelotas, enfim. O problema é longe, né, e grana. Eu sou do interior do interior aqui do Vale do Taquari, em Cruzeiro do Sul, é uma cidade bem pequena. A faculdade mais perto, já particular, seria a Univates, né? Mas a Univates não tem nada relacionado com isso. E daí eu acabei vindo para Santa Cruz porque era o curso mais rentável, eu diria.
Uhum.
E daí, a partir daqui, eu conheci o pessoal da faculdade. Foi o que mais, na verdade, é o que mais vale a pena da faculdade, é as pessoas que tu conhece, essas parcerias que tu faz. Porque conforme a gente foi se conhecendo, foram apresentando outras pessoas, a gente viu que a gente gostava de trabalhar junto, de estar junto. A gente tem um grupo bem forte de parceria aqui na cidade, assim. A gente se chama para as produções, tanto a Pet Coelho nos chama para fazer os curtas deles, os outros meninos que se formaram, que abriram uma outra produtora agora, que é da Supernova, também nos chamam para fazer trabalhos com eles, e, enfim, filmes. A gente tem esse link, assim, tanto dentro da faculdade com as cadeiras que a gente tem que fazer, que nem quando a gente fez curta, a gente chamou a Gabi, que já é egressa, a gente chamou outras pessoas que também já são formadas, a gente contou com o apoio da Pet Coelho para nos emprestar a câmera, que é melhor do que as 5Ds que tem na Unisc, né? É, eu não lembro agora se é uma GH7 que a Pet Coelho nos emprestou, não vou saber dizer certo, mas eles sempre estão abertos a nos apoiar, assim, a produzir independente aqui no setor, né, em Santa Cruz. Todo mundo quer muito que esse mercado aqui cresça, né?
Aham. O Bruno disse ali que é uma GH5. Eu não tô muito por dentro de câmera, mas só para contextualizar. Eu achei muito massa que tu falou da questão das conexões e tal que tu tem no curso, e isso ser uma coisa que vale bastante. Eu acho que no curso de produção fonográfica também é a coisa que eu mais dou valor. Tipo, tem várias outras coisas importantes e tal, mas principalmente em cursos que, como a gente já tinha discutido um pouquinho antes da gravação, vale um pouco mais o portfólio do que até o diploma. Eu acho bastante importante também, não só que a gente saia do curso com um portfólio, mas saia do curso com conexões, assim, e tal. E massa ver também que a cena de produção daí tá se fortalecendo. Uns estão ajudando outros, como acho que tem que ser mesmo.
Total, total. Isso que eu acho que é o que mais me encanta e que me faz manter a fé aqui em Santa Cruz,
aham,
sabe?
Aham, que legal.
Por mais que a gente queira voar e ir para os outros lugares, a gente tem muito orgulho do cinema de interior que a gente faz aqui, sabe?
Sim,
e
sim.
E como esses filmes que a gente produz aqui rodam pelo país inteiro, fora do país. E, bah, é muito legal, sabe, uhum, ter essa equipe que a gente sempre sabe que pode contar.
Massa, falando de... tu falando de orgulho das produções e tal, me lembra de... que no mesmo dia que eu ia marcar com vocês, ver se vocês queriam participar, teriam interesse e tal. Acho que foi dia 27, estava dando uma mostra de curtas da Unisc. Teve várias curtas, documentários e tal. E eu acabei vendo um de vocês, o Cássicos. Eu gostaria de agora perguntar assim para eles de como vocês fizeram, de... se foi um trabalho de alguma cadeira do curso, assim, ou foi essencialmente um trabalho de vocês, que vocês aliaram à Unisc, de como vocês, assim, acharam as pessoas para a equipe de produção, para atuar, como vocês fizeram o roteiro, e depois, de repente, eu tinha meio que umas perguntas mais pontuais, pensamentos para fazer sobre o áudio do filme, que foi uma coisa que eu gostei bastante. Foi até um dos motivos que deu vontade de chamar e tal.
Por onde eu posso começar? O Cássicos é um curta-metragem, então, que a gente fez para a disciplina de curta-metragem 1. Isso para Gabi Dullius, para mim é só... Eu só tenho uma disciplina, que é curta-metragem.
Na realidade, o nome é roteiro, direção e produção de curta-metragem. É.
Uhum.
Isso. Daí a gente aprende um pouco de tudo, assim, mas o foco é mais produção mesmo e botar a mão na massa, sabe? A gente tem uma contextualização de roteiro e enfim, como a gente tem as ideias e tal para o projeto, e mais ou menos para metade da disciplina a gente é encarregado, então, de criar um roteiro e fazer a pré-produção, então gravar e finalizar, né?
Sim. Essa disciplina é disciplina normal, assim, de 4 créditos em um semestre? Ela é uma disciplina com carga horária especial, sei lá?
Não, não, ela é uma disciplina normal, assim, ela é, acho que é de um semestre inteiro, acho que eu diria que 20 créditos, ou não.
É 4 créditos, Bruno, é 4.
É? Ah, beleza, então é isso.
Massa, e assim, como foi a experiência de vocês? Imagino, pelo menos para mim, que produzi um curta que estava batendo lá os 13 minutos e foi um curta que estava bem produzido, assim, não foi necessariamente uma coisa que era muito rápida de fazer, como foi para fazer durante esses 6 meses, assim, o que eu imagino que foi de início a fim, ou se de repente vocês já tinham alguma coisa engatilhada, já pensavam em alguma coisa?
Pode crer, isso é uma boa pergunta. A gente sempre tenta ter alguma coisa engatilhada, né? Eu acho que de preferência, quando tu sabe que tu vai produzir uma disciplina prática, a gente quer fazer contar, né? Então, a gente não quer fazer uma disciplina prática e fazer um projeto que a gente não se orgulhe ou que a gente não vá divulgar. Então, a gente sempre tenta ter algo engatilhado, né? Quando a gente vai fazer uma disciplina prática aqui na Unisc. No caso do Cássicos, a gente não tinha nada engatilhado. Quando a gente começou a disciplina, a gente não tinha ideia do que a gente ia fazer. Mas a gente sabia que em algum momento a gente tinha que elaborar um roteiro, né? Porque, tipo, tem um prazo, então a gente tem que escrever e a gente tinha que surgir com alguma coisa. Daí eu, como roteirista, já tinha escrito roteiros antes e tal, mas não, claro, para uma produção tipo, dessa magnitude, digamos assim, num nível tão mais... no nível mais organizado de produção, que foi o Cássicos. Mas, enfim, no final, eu e a Gabi, a gente começou a trocar ideia e tal. Eu falei para ela sobre essa ideia que eu tive escutando um álbum de uma banda que eu gosto muito, que é a banda que se chama Trombone de Frutas. Eles têm um álbum que se chama Shanti Charango. É uma banda de MPB, né? Uhum. E... sempre quando eu escuto música boa que eu gosto, ela instiga muito a minha capacidade de criar coisas. E sempre quando eu escutava esse álbum, eu imaginava tipo um álbum visual, assim, como se o álbum tivesse um filme para ilustrar o álbum, sabe? Uhum. E daí, mais especificamente nesse álbum, tem uma música que se chama Brastemp, que fala sobre, tipo... um rapaz que gosta de uma moça e pergunta para ela onde que ela lava a roupa dela, e meio que esse é o refrão da música. Então, meio que eu criei essa história na minha cabeça e a partir disso eu comecei a escrever o roteiro, a partir desse álbum que na minha cabeça era visual, eu meio que traduzi ele para um curta-metragem. Eu não tive, não fui eu sozinho que escrevi, né? Eu tive a ajuda da Gabi, a gente passava o roteiro um pro outro, a gente passava o roteiro para o Wesley, que é o nosso diretor de arte também, que é uma das pessoas que estava mais investindo, né, no projeto. E então, essa foi a história de como que eu escrevi, como a gente escreveu o roteiro, na real. Deixa eu ver o que, mais... O que tu mais tinha perguntado?
E o trabalho na faculdade era teu e da Gabi Dúlios em dupla? Tinha mais pessoas... Com certeza teve mais pessoas na equipe. Eu não sei se alguma parte do corpo docente, dos professores da faculdade e tal ajudou, se vocês buscaram por fora a ajuda. Como é que foi?
Então, a nossa turma ela tinha mais ou menos, talvez umas 15, 16 pessoas. O que, que o professor, nosso professor e orientador Jair, ele dividiu a turma em dois. E então a gente ficou com um grupo de mais ou menos umas 7 pessoas.
Ah, massa,
ou
massa.
8. Então a gente já tinha alguma coisa, né, com que trabalhar, assim, já é uma... tem uma mão de obra aí para poder produzir isso. Mas a gente sabia que a gente precisava de mais, porque nem todo mundo... Quando a gente, inclusive, começou a disciplina, a gente começou falando sobre o que a gente sabia fazer, sobre o que a gente gostava de fazer, sem antes mesmo de ter grupos, assim, sabe? A gente meio que falou, para todo mundo o que, que a gente estava mais familiarizado em fazer e tal. Então, a gente teve uma balança, assim, sabe? A gente tentou, o professor tentou organizar de um jeito que fosse harmonioso, não Sim. deixar uma pessoa, uma galera que sabia muito sobre áudio, pouco sobre fotografia num grupo e, enfim.
Claro, claro.
E depois disso, a gente criou, teve o nosso grupo, mas a gente sim chamou pessoas de fora. A gente, que nem a gente fez, chamou a Gabi Copy para fazer a captação do som, fazer o desenho de som, né, que é a finalização do som na pós. Uhum. A gente também chamou uma amiga nossa lá de Porto Alegre, que participou inclusive como produtora em um documentário anterior, que a gente produziu em 2018. Então ela é um contato, ela mora lá em Porto Alegre, não tem nada a ver com o curso, mas a gente convidou ela porque a gente estava precisando de ajuda. E ela veio, tipo, de bom grado, a gente pagou para ela gasolina, tudo, tipo, alimentação. E foi muito massa, ela veio, participou, e foi uma experiência muito da hora. Quem mais a gente chamou, Gabi, agora, que só para não me esquecer de ninguém? O Renato, né? Os guris da Supernova, que também são egressos do curso, que nos ajudaram a fazer.
O Márcio, que o Wes teve contato com ele lá em Porto Alegre. E ele, o Wes foi bem louco, assim, produzir um curta independente, um curta não, um longa independente lá em Porto, com pessoas que ele nem conhecia, acabou fazendo amigos incríveis. E daí, disso, ele trouxe o Márcio, que foi segundo assistente de direção, né?
Uhum, foi essencial, ele foi muito importante. Mas é isso, foi uma mescla, assim, a gente... acho que a gente foi muito bom em liderar o pessoal e conseguir extrair o melhor de cada um, sabe? E não foi diferente com o pessoal da Unisc e com o pessoal que veio de fora também. A gente tentou balancear, assim, a balança, e foi que o projeto... deixa eu falar melhor.
Tá de boa.
O jeito de balancear o escopo, assim, o andamento do projeto, e no final a gente conseguiu fazer as coisas funcionarem muito bem.
Editor. Agora na edição eu me dei por conta que na próxima pergunta eu comento sobre um artigo que antes na gravação do podcast eu não tinha comentado. Para contextualizar, esse artigo foi o trabalho de graduado da cadeira de tópicos da cultura pop, no qual eu fiz o estudo de caso do desenho de som de um filme de cinema marginal brasileiro. E eu gostaria de falar agora sobre a parte de desenho de som do filme. Desde o início eu achei bem interessante um elemento que eu consegui relacionar com o artigo, que foi a parte do ruído. No artigo eu tinha comentado que, por ser um filme, A Viúva Virgem, que é lá de 1972, com uma qualidade de captação de áudio horrível e tal, eles dependiam muito... de alguns fatores que estavam ocupando a pista de som para poder excluir outros fatores de som. Por exemplo, eles usavam música para conseguir poder excluir o Foley, que seria necessário, e isso foi uma das coisas que conseguiu vender tranquilo o filme para o espectador. No curta de vocês... isso eu acho que também se apresenta de uma maneira completamente diferente. Vocês já estavam com uma qualidade infinitamente superior de captação de áudio e de vídeo. Foi há muitos anos depois, então vocês tiveram muitas outras tecnologias. Mas a primeira coisa que eu notei no curta, tentando analisar o som, foi que o curta, quando começava na lavanderia, estava com bastante ruído de fundo da lavanderia. Esse era um ruído de fundo que eu não sei até se não foi pós-produzido, porque entre as cenas, entre os cortes, esse ruído continuava, e foi um ruído que ocupou assim, uns 8 minutos, se eu não me engano, direto da primeira parte do filme. Foi uma coisa que, quando passou o ruído, acabou a tensão e tal também. Gostaria que vocês comentassem um pouco assim, tanto desse ruído, quanto se quiserem comentar sobre outros artefatos que vocês usaram no som, sobre como foi o processo da captação de som, o quanto vocês usaram de som ambiente, ou se vocês fizeram alguma pós-produção que nem essa que eu chutei ter sido pós-produção, enfim.
Vou falar, mas Gabi e Bruno me interrompam a qualquer momento, tá? Porque essa construção do som foi coletiva aí. Cara, então, sim, todo o ruído de máquina de lavar é pós, ele foi colocado lá. A Gabi e o Bruno vieram com a proposta desse curta com um roteiro muito redondo, assim, muito massa, história muito envolvente e com uma estrutura de equipe, assim, muito, muito boa, assim, quando o Bruno fala que eles conseguiram extrair o melhor de cada um, isso é muito verdade, assim, foi uma produção muito boa de estar, muito tranquila de estar e muito profissional, sabe? Tipo, não é uma produção acadêmica, por uma cadeira, por uma disciplina, mas eles fizeram um rolê muito profissional, sabe? Eu não podia deixar de falar isso, porque isso tem total relação com o resultado final, assim, do trabalho. E esse rolê que a Gabi falou, da gente ter essa parceria, assim, e ter essa rede de galera que se apoia muito, é verdade. E isso, com certeza, influenciou demais, assim, para o curta ficar tão bom como ele ficou, assim. Eu acho o curta muito bom, assim.
Ah, concordo.
E, tipo, então, no som, eu tive a assistência do Michael, que é um dos meninos que estava na cadeira, junto com a Gabi e o Bruno. E a gente planejou, entendeu que essa casa dos personagens, ela era na lavanderia. Então, todo esse... Quando eles estavam na cozinha, quando ela estava no quarto e quando ela estava nos diferentes ambientes da lavanderia, eles sempre estavam na lavanderia. Então, foi um trabalho contínuo e árduo e estressante, poluído sonoramente, esse barulho ia estar sempre presente, até para significar um pouco da confusão mental que a personagem estava passando, né? E esse caos, e esses problemas financeiros, e toda essa coisa. E então a gente optou por ter diferentes frequências dessa máquina de lavar nos diferentes ambientes, mas deixar ele sempre ali, sabe? Ele faz parte dessa narrativa e ele ajuda a contar, assim, com o ruído. Então, quando ela estava lá nas máquinas, era bem estrondoso, bem forte. E quando ela estava em outros ambientes, ele não era tão forte, mas ele ainda estava lá. Ele estava sempre lá, sabe? Exceto quando ela finalmente sai daquele ambiente para ter o rolê dela de noite com a mina que ela gosta. E aí, então, que começa um pouco mais da calmaria, assim, né? Que é quando começa a ter um pouquinho mais de silêncio, um pouquinho mais do ruído da noite e a trilha sonora, assim. Um rolê muito massa de contar também sobre a trilha sonora é que a inspiração, né, do Bruno pro roteiro foi a Brastemp, do Trombone de Frutas, essa música. E a gente foi atrás da banda, o Bruno já tinha um contato... A gente foi conversar com eles e eles super cederam os direitos da música, não só da Brastemp, que no caso ficou a música dos créditos finais e ficou demais, assim, mas também a música do rolê dela, sabe? Que é quando vem toda essa calma e esse silêncio, mas vem também com a música surgindo aos pouquinhos. E o Bruno, quando ele me mandou a montagem do curta para fazer o desenho de som, ele me mandou já com a música colocada. Eu achei, assim, genial o jeito como ele colocou, porque ela começa muito sutil quando ela tá se arrumando pro rolê e daqui a pouco tu nem nota que ela tá ali, mas ela tá ali, sabe? E ela vai aumentando e a gente conseguiu botar na montagem bem certinho o corte quando a música explode, assim, ela tá naquela cena da bicicleta e eu tô toda arrepiada só de falar, porque quando eu escutei a primeira vez, assim, me pegou muito forte e achei demais, assim, mantive tudo isso. E tem daí um outro momento que é quando elas vão conversar, vendo a cidade, vendo as luzes da cidade, elas conversam e quando elas terminam de conversar e decidem ficar um pouquinho lá, nós decidimos que esse momento ia ser silêncio total, assim, que a música vai dando fade, mas o fala e toda a ambiência vai dando fade também, todo barulho e a música vai embora e o silêncio é que toma conta, porque é a paz, assim, que ela estava tanto almejando e tanto precisando. Então, é um exemplo, assim, muito... Esse curta é um exemplo muito massa de como o som pode ter a sua própria narrativa dentro da narrativa, mas também ajudar a contar a narrativa, sabe?
Sim, sim.
E cara, foi demais, assim, fazer isso, porque eu sou muito louca por som, então, quando consegue trabalhar o som de uma forma massa, assim, dentro do audiovisual, é muito bom, assim, é muito bom. E basicamente é isso, assim, não sei se eu esqueci de falar alguma coisa, Gabi e Bruno, sobre isso.
Gabi, tu falou perfeitamente, assim, não sei nem o que eu posso adicionar, mas foi exatamente isso. E eu acho que o que colaborou muito foi que não foi uma construção só, ou minha, ou do Bruno, ou do grupo da sala, foi tipo, todo mundo que entrou, entrou coletivamente, então isso não é só nosso, sabe? É de todo mundo adicionou um pouquinho de si ali e fez o curta ficar muito mais rico, sabe? Fez ele ficar muito mais redondo, a gente tornou um roteiro que era bom, tinha uma história, mas a gente conseguiu fazer ele transcender, sabe? Sim. Fazer ele passar os sentimentos exatamente como a gente queria passar, tanto principalmente através do som, mas tanto na atuação, na fotografia, em tudo, assim. Então eu fico muito feliz de ter tido uma equipe tão competente, sabe, para fazer um curta tão legal de trabalhar e de gente tão disposta a tornar ele cada vez melhor, sabe?
E sabe, Gabi, que te ouvindo falar, eu acho muito massa, porque quando eu fiz essa disciplina de curta-metragem, quando eu estava no curso, a gente tinha uma equipe de 5 pessoas e a gente ainda chamou um funcionário da Unisc TV, porque, né, a gente aluga os equipamentos da Unisc TV, mas a gente também tem a opção de alugar um carro da Unisc TV, e um funcionário da Unisc TV vai junto e ele pode ajudar a produção se a gente acha que cabe, né?
Sim.
E a minha produção de curta foi assim, foi tipo 6 pessoas e um elenco de 3 pessoas, então foi tipo muito diferente, porque na época eu não tinha noção, a gente não tinha noção de o quão grande é uma produção audiovisual, e mesmo de um curta de 15 minutos, mesmo se é de um VT de 30 segundos, tu vai ter uma equipe de 30 pessoas, assim, se tu quiser, mais, e ver o quanto o curso foi evoluindo, e a gente foi fazendo esses contatos, e vai tendo experiências, e vai compartilhando com os outros, e daí, de repente, a galera do curso agora tá, tipo, tem as suas pessoas da turma, mas daí chama mais gente, usa a experiência dos outros, vai aprendendo junto. E o quanto mais profissional e mais intenso é, e mais massa, sabe? Isso é um portfólio incrível para o curso, mas mostra muito, assim, também o quão uma produção acadêmica pode, sim, ser profissional, ir para festival, rodar o mundo.
Com certeza, com certeza.
Como tá com a produção profissional, sabe?
Eu só queria fazer um adendo, porque, tipo, se o curso foi mudando, muita gente deve, principalmente a Gabi e a Helena também, né? Que foram egressas do curso, nossas amigas que trouxeram pra gente a experiência delas, principalmente de quando vocês foram para Porto, né, Gabi? Que vocês viram como as coisas eram produzidas lá e vocês trouxeram para nós e a gente pensou, não, a gente não pode mais produzir dessa maneira, a gente tem que ter uma equipe bem formada, e com a experiência delas de fora, a gente aprendeu tanta coisa que a gente consegue produzir, tipo, a gente não aceita menos mais, sabe? A gente tem que fazer produções desse nível para poder sentir que a cadeira contou, sabe?
Claro.
E também nos sentir mais felizes, e os professores estão cobrando mais isso agora também, sabe? Que é uma coisa que antigamente não era tão cobrada, era uma coisa meio... Não, assim, não quero ofender nem dizer que as coisas eram feitas nas coxas, mas, tipo, a gente escuta relatos que, tipo, na minha época, a gente decidia no dia qual era a locação, sabe? Na minha época, a gente via na hora que cada um ia fazer, né? E isso muito foram as gurias que trouxeram para nós, de tipo, não, a gente organiza assim, assim, sabe? A gente foi abrir.
Nesse ponto, eu acho
que... Essa cultura.
Fala, Bruno.
Não, eu só ia complementar, quer dizer, complementar não, mas é dizer a mesma coisa, que a gente herdou, eu acho que essa cultura de organização, essa maneira mais, essa visão mais profissional de tu fazer um projeto, sabe, da Gabi e da Helena.
Uhum.
Daí a Gabi Dúlios aprendeu com elas e também acabou passando esse conhecimento para mim e para as outras pessoas também, então a gente fez render muito. Uma coisa que eu queria dizer rapidinho para a Gabi Kopp, que falou que fez o curta dela com 5 pessoas ou 6, que, né, a gente, como estudante, a gente está muito acostumado a fazer os nossos projetos, tipo, sem custo nenhum, né, menor orçamento possível, até porque a gente não tem muito dinheiro para investir, assim, sabe? E do nosso bolso, principalmente. Mas o Cássicos, a gente fez essa mão, eu acho que foi a primeira vez no curso, que a gente realmente foi atrás de financiamento. Então, a gente literalmente botou o pé na rua, a gente criou uma... Cada um do grupo investiu num prêmio de uma rifa, a gente criou uma rifa, cada um botou um prêmio para a rifa, e a gente saiu vendendo por aí, e a gente também divulgou nas redes sociais e tudo mais. Então, muito do curta foi possível porque a gente conseguiu o dinheiro, a gente foi atrás da grana para fazer o curta, sabe? E muitas vezes isso não é uma coisa que a gente está acostumado a fazer no curso. A gente vai tentar ser mais prático e meter as coisas de uma vez. Mas, nesse caso, a gente conseguiu captar recurso para fazer o projeto possível.
Pode crer, que massa. Gostei desse encerramento aqui de todos, que mostra, assim, bastante parte da evolução de um curso como o de produção audiovisual. Eu vejo bastante disso no da produção fonográfica, porque são cursos similares e são principalmente cursos novos. Vai acontecendo, assim, com os alunos, por questão dos alunos estarem exigindo mais do curso e tal também, e... Muito massa que dá para ver isso durante a duração do curso, em uns 10 semestres, um pouco mais, um pouco menos. Gente, eu vou encerrando aqui, a gente até estourou um pouco do tempo, mas super tranquilo. Eu queria agradecer a vocês três pela conversa, tava muito legal, rendeu bastante coisa, eu não esperava que a gente ia conseguir falar tanto e tão bem. Então, muito obrigado aí, gente, de novo, pela conversa, pelo espaço, e tchau, tchau. Foi um prazer.